programa Hits de Gestão.
Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Eu sou o professor Eliseu Alves e está entrando no ar o programa Hits de Gestão de hoje. Esse programa nasce tendo como base difundir os principais conceitos de gestão através do quê? De music, música, se você não fala inglês, né? No programa de hoje, Hits de Gestão, vamos falar sobre a administração científica, sim, o berço da gestão moderna. Se você quer entender a gestão hoje, a administração hoje, as ferramentas, instrumento de gestão, temos que voltar lá para o início do século 20 e conversar com esse rapazinho chamado Frederick Taylor, juntamente com seu amiguinho Henry Ford, com o amiguinho deles também, só que é um amiguinho europeu, chamado Henry Fayol. A administração científica ficou conhecida como a teoria da máquina. E para discutir essa temática, vamos ouvir a música Construção, do Chico Buarque. Em um minutinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa de hoje, Hits de Gestão, e vamos discutir a teoria da máquina. As organizações podem ser entendidas como um sistema. E esse sistema, ele está dentro de um ambiente econômico, político, cultural, social, etc. E hoje, em pleno século XXI, vemos que esse ambiente está mais complexo do que nas primeiras décadas lá do século XX, desse século longínquo. Já passou-se aí 119 anos do início do século XX. Essa era uma época em que os homens e a máquina se identificavam, se completavam e em um conjunto realizavam as tarefas em condições padronizadas. Então, naquela época, o ser humaninho ele era a extensão da máquina. Essa é a visão da organização mecanicista, que vivia em um sistema fechado dentro de um ambiente com pouco poder de influência, bem diferente dos dias atuais. Por exemplo, você pode ver que quando o governo ele baixa uma lei, essa lei vai impactar a organização. Não só ela, mas o fornecedor, o concorrente, etc. Da mesma forma que a empresa pode criar uma tecnologia interna que vai influenciar o externo. Se você tem um celular sensível ao toque, né, touchscreen, agradeça a Apple Computer. Sim, porque quem colocou essa tecnologia na mão dos demais concorrentes, ou a forma em si de organizar um celular, um smartphone, foi a Apple. Então, essa época atual, ela é muito dinâmica e complexa. Diferentemente da época lá do século XX, da gestão mecanicista. O foco lá era a especialização. Vamos dar um passinho atrás. Você vai lembrar lá que os artesãos, né, os artesãos lá da Idade Média, eles faziam todo o projeto, todo o trabalho. Imagine, você fabricava um chinelo, por exemplo. Você era um artesão. O que acontecia? Você fazia todo o chinelo, o corte, o molde, costurava e fazia lá o chinelo, o calçado, enfim. Com a ideia da máquina, não. Eu começo a especializar a mão de obra, ou seja, você vai ser o especialista em costura, ou o especialista em recorte. Também vai ter essa questão da impessoalidade, que é da burocracia, que nós já falamos sobre isso. Nosso programa 1 foi na burocracia. Até porque, antigamente, o artesão, a sua oficina era na sua casa. Então, ele acordava a hora que queria acordar, produzia o seu material, fazia a troca, tinha os seus aprendizes. Ele que ditava o seu ritmo de trabalho, era uma questão muito pessoal. Ele conhecia o aprendiz dele, era da família, almoçavam juntos. E a partir dessa ideia da empresa como máquina, eu começo a criar a impessoalidade, muitas vezes do cargo, das operações. E o foco aqui era na tarefa e no controle interno. Era apenas a única preocupação da galera daquela época era o processo interno. Era a ideia do prever para controlar com foco na eficiência. Esse era um período em que, através de um sistema mecanicista, era possível a realização das tarefas de forma padrão e com precisão, sendo conduzido por homens que eram extensões de máquinas, onde tanto elas quanto os trabalhadores eram colocados como atributos de variáveis, com a divisão do trabalho pautada para a especialização na realização da tarefa, ou seja, o ser humaninho ele era a extensão da máquina. É como que se esse microfone no qual eu estou falando fizesse parte de mim. Somos uma única coisa. E detalhe, se o microfone está ruim, o que eu faço? Jogo fora e pego outro. Da mesma forma é, se o Eliseuzinho estiver mal, o que eu faço? Jogo fora e pego outro. Claro, professor, que ruim pensar nisso. Hoje em dia, no século XXI, com os avanços na gestão, é inaceitável pensar assim. Mas já naquela época anterior, no início de tudo, era assim que se pensava, tá? Sempre houve uma interface homem-máquina. Isso desde a época em que os seres humaninhos lá aprenderam a trabalhar com agricultura, faziam suas ferramentas lá rudimentares. Então o homem sempre teve essa interface com a máquina, né? Vide quando um ser humano colocou uma pedra amarrada em um tronco de uma árvore e assim nasceu um machado arcaico, né? Arcaico, rudimentar. E dessa forma que se olha as máquinas de agora. Se faz preciso olhar como se deu a interconexão entre o homem e a máquina no início do século XX, ao que convencionamos a chamar de administração científica, sendo o Fred Taylor, ou Frederick Taylor, o grande expoente. Então, resgatando lá, no início do século XX, você tinha lá o engenheiro, o Taylor, que utilizava-se dessa ideia da ciência, a ideia da repetição, a ideia dos tempos, a ideia do movimento, a ideia do controle. Para quê? Em prol da gestão. Então, essa época é chamada de administração científica, ok? Tanto que, se você pensar bem, muitas coisas que rolaram lá atrás até hoje impactam no nosso dia a dia. A gente, às vezes, não enxerga. Quando você tem TGA na administração, você começa a pensar, poxa vida, vai, faz sentido, professor. Quando eu vejo uma fila sendo organizada, a lógica da fila vai remeter à ideia de tempo e movimento. Pô, professor, faz sentido. Essa associação entre os homens e as máquinas se deu nesse contexto, onde o trabalhador era a extensão das máquinas. Pense na linha de produção da Ford, pense numa linha de produção de veículo. Professor, não sei como que é. Depois do programa, vai no YouTube e dá um videozinho lá para você assistir. Em uma linha de trabalho, imagine uma esteira. Nessa esteira passa os materiais e o trabalhador ele começa a fazer parte do que? Da ignição. Então você imagina a produção como que é. Você vai ter lá uma esteira no qual passa todos os equipamentos e a montagem é feita sob a esteira. Você, ser humaninho, o que você faz? Você vai operar aquela ação, aquela tarefa sob a esteira, você não se movimenta, você não vai ao estoque, você não faz uma questão anterior ou posterior, você faz a sua função. Assim, note que era uma época em que nascia a produção em massa e as máquinas têm maiores capacidades do que os humanos. E em um olhar de trabalho em conjunto, os humanos usando de máquinas em suas atividades a fazem tendo eficiência como resultado. Hoje em dia, temos que na medicina, o grande uso de máquina contribui para aumentar a expectativa de vida. Quer dizer, então, não é briga com máquina, não é quebrar máquina e vamos tacar fogo na máquina. Não, 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 não. Estou dizendo para você que lá no início, a máquina ela detinha uma importância gigantesca, porque ela, segundo essa teoria, que garantia a eficiência, cabia ao ser humano de carne e osso, de sentimento, de coração, de choro, de lágrimas, de riso, operar essa máquina. Então, o ritmo era dado pela máquina. Você vai ver que no futuro, um próximo programa, quem sabe, vamos trabalhar com uma outra teoria, que foi a teoria das humanidades. Por enquanto, vamos nos ater aqui na teoria da máquina. Vamos ouvir, então, uma música que eu acho, assim, particularmente, eu pago um pau para essa música. Eu acho que essa música é uma das músicas mais lindas compostas em língua portuguesa, quiçá em uma língua falada do mundo, porque ela é muito bacana. O nome da música é Construção. O autor dessa canção, o cantor, o intérprete, é um rapazinho chamado Francisco Buarque de Holanda, ou então, se você o conhece, como Chico Buarque. Em um formato tipicamente épico, Construção narra a história de um trabalhador da construção civil, morto no exercício de sua profissão, em seu último dia de vida. Desde a saída para o trabalho, beijou sua mulher como se fosse a última, até o momento da sua queda mortal, e se acabou no chão feito um pacote flácido. O narrador observa, organiza e comunica os acontecimentos ocorridos numa história circular, cantada em melodia reiterativa, o que modifica o ângulo de observação a cada repetição da letra com a troca das comparações. Abre aspas. Ergueu no patamar quatro paredes, sólidas, mágicas, flácidas, mas que no final encaminha para o mesmo fim, a morte. Então essa, até me arrepia aqui, essa música, ela é linda, 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 e ela te faz refletir a tua vida, o que você vem fazendo com a tua vida. Essa música é bem bacana. Até parece que essa canção é uma máquina. Ela dá esse entendimento, é tudo muito robótico. A visualização, o fato a fato, a sequência lógica. Em uma eleição em 2009, promovida pela revista Rolling Stones, versão Brazuca Brasil, né? Construção foi eleita a melhor canção brasileira de todos os tempos. Eu acho a melhor das melhores? Não acho a melhor da melhor. Mas ela, sim, entre o top 10, aí ela vai estar numa situação cômoda. Ela é muito bonita mesmo. E agora, um momentinho no qual você pega a caneta e o papel para anotar as frases no qual a gente vai depois associar com a música. Então vai lá. 1. Subiu a construção como se fosse máquina. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Amou daquela vez como se fosse máquina. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Pela fumaça e a desgraça que a gente tem que tossir. Na volta do intervalo, vamos descobrir o que essas frases têm a ver com a administração científica. Ouça a música e já voltamos.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último. beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado, subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar quatro paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego, sentou pra descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar quatro paredes flácidas, sentou pra descansar como se fosse um pássaro, flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado, morreu na contramão atrapalhando o sábado.
Estamos de volta com o programa Hits de Gestão. O tema hoje é administração científica e a música é Construção, do Chiquito Buarque. Lembra das frases? E note que eu retirei as que continham a palavra máquina. Então, lá na letra da música, o que eu fiz? Toda vez que aparecia a palavra máquina, eu retirava para explanar para vocês. Mas observando toda a letra, podemos ver que se trata de uma relação de trabalho nos moldes capitalistas. Mas, professor, o que é isso? Logo, logo, quem sabe, teremos um programa que vai explicar o capitalismo sobre a ótica de Max Weber, sobre a ótica de Karl Marx, sobre a ótica de Emily Durkheim. Quem sabe, futuro, não sabemos, mas está nos planos. E, principalmente, com a força de trabalho que era submetida naquela época. Funciona assim: naquela época, de fato, nós vendíamos nossa força de trabalho, era força, era físico. Hoje em dia, não. Hoje em dia, em muitos casos, a relação de trabalho é moderna. Por exemplo, eu sou professor, eu vendo o meu conhecimento. Então, não é um esforço físico que eu faço, e sim um esforço intelectual. Vamos voltar um pouquinho em máquina, tá? Quando pensamos em máquina, pensamos em objetos sem luz, sem vida, que agem de forma automática ou programada dentro de um contexto de causa e efeito, muito bem estruturado, simples e rígido. E esse foi o berço da gestão. O trabalhador, em conjunto com a máquina, garantia o controle, a previsibilidade, porque era feito de forma programada, naquele contexto muito específico daquele século, tá? Vamos desmiuçar agora. Vamos lá. Quero que você pense um pouquinho comigo. Imagine que uma empresa tenha as regras bem definidas, uma estrutura hierárquica centralizada, com pouca flexibilidade de ação, com diversos padrões a serem atingidos, com cargos bem definidos e com um sistema de gestão autoritário. Essa era a forma de se organizar as empresas no século XX, lá no início, as empresas chamadas de mecanicistas. Daí eu faço um parêntese para você. Pô, professor, mas elas eram tão desumanas que, se você olhar com o olhar de hoje, sendo anacrônico, sim. Você é gestor. O que é importante é entender o contexto pelo qual isso ocorreu, século XX, e como isso influenciou a relação do trabalho, influenciou a relação de gestão. Então é isso que eu tenho que observar. Não é colocar critérios de valor. Até porque vai ter a próxima teoria das humanidades, lá do Elton Maio, que ele vai criticar essa versão mecanicista. E depois tem outra que vai criticar a versão humanística, entendeu? A ideia é essa evolução no pensamento da gestão. E você vai encontrar elementos dessa evolução nas empresas que você trabalha, na forma que nós gerenciamos, inclusive, a nossa vida. No desenho mecanicista, temos que as tarefas são realizadas de formas divididas em menores partes e por especialistas, no sentido de que o foco é a tarefa em si e não o que ela representa ao todo. Ou seja, se eu sou lá um funcionário que trabalha numa fábrica de automóvel, o que importa para mim é colocar aquele parafusinho que fecha a porta. Eu não olho o todo. A importância que eu dou como um funcionário especializado é no parafuso. Imagine que somos uma empresa que fabrica sabão em pó e a tarefa é apenas expedir as embalagens, onde não temos a noção de todo o processo que teve para chegar ali. Então a nossa função nessa empresa fictícia de sabão em pó é fazer o quê? Mover a embalagem. Está lá prontinho, lá o sabão em pó, embalado, pronto para ser consumido. O que eu faço? Eu pego a embalagem e vou para a expedição. Então, eu não conheço o processo como um todo. Ah, professor, hoje eu sei, eu dou um Google. Tudo bem. Lá no início do século XX, você não tinha isso. Essa teoria, ela traz alguns aspectos, as teorias pioneiras da gestão. Tais como científica, clássica e burocrática, onde o seu cerne está na visão de desenvolvimento e organizações com viés de máquina, ou seja, capazes de automatizar seus processos, ganhar tempo e escala de produção, aumentar a especialização entre os funcionários e a redução de custo. E o risco, a moral dessa metáfora, é que o ser humano é limitado. A máquina pode suprir essa limitação. E isso transforma o quê? O ambiente. Então a máquina é ela que vai puxar esse processo produtivo. Além dessa visão de uso de máquina, essa metáfora da máquina, sob a luz da teoria de burocracia de Weber, no qual você já conhece, sobre as organizações com excesso de regras, hierarquicamente bem entendidas, com pouca comunicação, com excesso de formalidade. Lembre-se de um robô em ação. Então, são empresas muito engessadas, que têm muitos procedimentos, manualização, tem até, de fato, uma doutrinação. Onde o robô e o funcionário máquina, ele faz o esforço para não haver relações humanas em seu quadro. Então a questão humana nessa teoria, ela é totalmente o quê? Escanteada, não me interessa, não há relação humana nesse sentido entre as pessoas. Em muitos casos, tem-se o foco das pessoas não pensarem, apenas agem, executam. Então sua função lá é executar. Tem dois filmes que eu super indico. Um dia faremos um programa especial Filmes de Gestão. Por que não? A Sétima Arte é muito bacana para discutir gestão. Um filme é o clássico que você deve ter ouvido falar, deve ter assistido, enfim, mil vezes assistido e sabe de cor e salteado, que é o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. É muito bacana. Porém, tem um filme francês muito bacana. Francês ou italiano? Me falhou a memória agora. Eu acho que é italiano, gente. Francês, não sei. Vou ficar devendo essa. Depois pesquisem e me digam, tá? Eu acho que é italiano. Um filmaço chamado A Classe Operária Vai ao Paraíso. É um filme muito bacana para entender essa questão do homem-máquina, tá? E isso, por que isso ocorre? Porque a empresa ela é pautada para ser estruturada como rotina, processo eficiente, previsão, confiança. O que é isso, professora? Uma frase, é a racionalização ao máximo da força de trabalho. E além dessa ideia de simplificação e divisão das tarefas, as empresas mecanicistas possuem uma cadeia de comando bem específica e impessoal. Fazem uso da razão guiada por regras, controle e disciplina, pois creem que dessa forma é possível a previsibilidade pelas regras e com uma estrutura de qualificação a especialização dos funcionários com cargo, funções específicas onde os funcionários devem conhecer bem suas tarefas e os limites dela. De novo, é uma ideia de especificação. Aqui não entra a ideia do cara que vai bater o escanteio, sai correndo e cabeceia e faz gol. Não, aqui o cara só bate escanteio. Aqui o cara só cabeceia. E essa foi a origem da gestão. Mas tá, professor, por que tudo isso? Por que naquela época concebia gestão dessa forma? Para alcançar a eficiência através da padronização e da precisão dos processos. Por exemplo, quando você liga para alguma empresa de telefonia, você é atendido por um robô. E ele te faz o quê? Te dá opções ou caminhos. Se você quer falar com o setor tal, aperte a tecla 1. Se quer falar com o setor tal, aperte a tecla 2. E quanto mais for preciso nesse caminho de apertar as teclas, você vai cair no quê? No caminho certo. É bem interessante que você vai poder observar assim, na minha casa que é uma internet, você vai ligar para a empresa de telefonia, ela vai te passar, ela, quer dizer, o robozinho, vários processos que você executa para verificar a conexão. E digo mais, hein? Se a empresa for na sua casa e for constatado que você não fez os processinhos que ela falou para você fazer, desliga o modem, faz isso, troca o fio, eles podem cobrar a visita. Qual que é a ideia aqui? Numa visão de processo, quanto mais você seguir o fluxo já traçado, maior a chance de sucesso em sua execução. E vale lembrar que esse foi o início do tratar a administração como algo científico. Foi uma teoria pioneira que abriu margem para as demais que se seguiram. E agora vamos ao break e depois voltamos para o bloco de encerramento e eu apontarei as críticas dessa teoria. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Hit de Gestão. Hoje o tema é administração científica. A música foi A Construção, de Chico Buarque. Indo para os finalmente, a administração científica de Taylor sofreu muitas críticas, como, por exemplo, não considerar o lado social e humano do trabalhador. O seu desempenho é analisado apenas pelas tarefas executadas na linha de produção. Transformar o homem em máquina, pois o operário é tratado apenas como uma engrenagem do sistema produtivo, passivo e desencorajado de tomar iniciativa. Se restringe apenas aos aspectos formais da organização, não considerando, por exemplo, os aspectos psicológicos, desconsiderando o conflito que pode haver entre os objetivos individuais, eu enquanto pessoita, e da própria organização. Estamos chegando ao fim desse programa Hit de Gestão. Se você tem alguma sugestão de pauta, envie para nós na página do Facebook, @HitDeGestão. Eu fico por aqui, até a próxima, valeu!